Ah, bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bom com todos vocês? Pedro Henrique Marum na área para mais um TTGP, edição número 132. Hoje é quarta-feira, é dia 17 de abril, e a gente vai falar um pouquinho sobre o noticiário que atiça a semana e também, claro, sobre o que vem aí no fim de semana do GP da China, um retorno da Fórmula 1. Você vai lembrar, a Fórmula 1 não corre na China desde a corrida 1000 da história, né? Em 2019, que foi na época uma grande decepção, porque se esperava um grande espetáculo e na pista não foi, né? Foi uma corrida que acabou sendo enfadonha. Mas a pista de Xangai já rendeu bons momentos e quem sabe o que vai acontecer nesse fim de semana. O que se sabe é que os pilotos não estão muito animados. Não necessariamente com o retorno a Xangai, mas com o fato de haver uma corrida sprint no fim de semana. É, a mudança de formato, o formato especial que aparece algumas vezes por temporada, abre as suas portas de 2024 logo numa pista que não recebe o campeonato há tantos anos. E tem crítica, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a grande esperança para 2026, a Fórmula 1. Vive um momento de mudanças, dança das cadeiras, pensando em 2025. Mas lá em 2026 é que está a mira, está a esperança por conta do novo regulamento. Vai ser um regulamento de mudanças muito amplas com relação ao atual. E segundo a Honda, que vai começar a trabalhar com a Aston Martin, vai oficializar essa parceria na pista em 2026. O objetivo dela, Honda, e da Aston Martin, é ser campeã mundial. Não em algum momento do futuro, de um futuro subjetivo, de um futuro romântico, não, em 2026, sim. E quem está na equipe em 2026? Fernando Alonso, de contrato assinado, pelo menos até o fim daquela temporada. Tudo isso em pauta neste TTGP, você já viu essa enormidade de chamadas no começo daqui do programa. Tem Fórmula E, tem WEC, tem IMSA, Sports Car, tem tanta coisa e vai ter ainda mais. E por isso, para que a gente continue trazendo conteúdo ao vivo, conteúdo de análise gravado, preparado, reportagens especiais, inclusive tem vindo coisa muito aí, vem vindo aí, sobretudo para o mês de maio. Aguarde, aguarde, tem coisa boa vindo aí. É coisa muito especial para vocês que estão aqui com o Grande Prêmio e também para mais transmissões ao vivo, com imagens. Eu peço que você nos apoie, nos ajude. Deixe aqui o seu like neste vídeo, neste canal. Deixe seu comentário se estiver vendo ao vivo aqui no chat. Se não estiver vendo ao vivo, deixe aqui embaixo na caixa de comentário, porque o seu engajamento ainda assim é muito importante, claro. Gostou? Tá curtindo? Gosta de corrida? Tem grupo de gente que gosta de corrida? Ou você gosta de se meter em qualquer outro grupo também? Não tem problema, a gente não liga não. Manda lá, compartilha o TTGP de hoje. Já falei pra caramba e por isso vou chamar à baila os meus companheiros de mesa. Onde eles estão? Aí estão. Bernardo Castro aqui do lado. O Vicente Soela aqui embaixo. Pedro Prado está na Production, está na produção e vai nos ajudar a tocar este programa. Antes de tudo mais, bom dia, Bernardo.
Muito bom dia, Marum, Vicente, Prado, que está aí nos nossos bastidores, todo mundo que nos acompanha. Olha, um fim de semana até um pouco morno, né, no noticiário, assim, até surgiram algumas coisas ali no início da semana, alguns rumores de Sainz, a própria confirmação do Alonso no final da semana passada, que vai seguir com Aston Martin aí para os próximos anos. Mas o meu destaque inicial vai em si para esse retorno do GP da China, que tende a ser um pouco imprevisível. Mas imprevisível não pelos motivos certos, podemos dizer assim. Eu acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí um pouco mais na frente. Mas o fato de ser uma pista que, apesar de já ter passado pelo calendário da Fórmula 1, nas condições atuais, ela é de certa forma muito nova para os pilotos. Esse regulamento atual, os carros nunca correram lá. Diz que agora também o asfalto foi recapeado, pouca aderência, pouco tempo de pista para os pilotos e para as equipes ajustarem os carros ali para as atividades. Então a gente pode ver ali algum elemento surpresa, alguma coisa pegando todo mundo de forma imprevista, o que é bom para quem acompanha, para quem assiste, mas não é necessariamente bom para o esporte como um todo. Mas vai ser, talvez seja interessante da gente acompanhar.
Vicente, bom dia.
Bom dia, Marum, bom dia, Bernardo, Pedro, que está com a gente nos bastidores, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no chat, ao vivo ou depois gravado. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. E o meu destaque vai, claro, para o mercado de pilotos, né? A gente teve essa notícia aí do Fernando Alonso na semana passada, e é um alerta para a Mercedes, ou seja, mais uma carta fora do baralho para a Mercedes, que está demorando a decidir quem vai ocupar o lugar do Hamilton em 2025. Então, Alonso já pode ser descartado, mas parece que Toto Wolff realmente, apesar dos rumores com o Carlos Sainz que surgiram no início dessa semana, parece que Toto Wolff realmente está considerando o jovem André Kimi Antonelli. Falou que ele é, né, o mais forte candidato à vaga, mas a equipe precisa antes se preocupar com o desempenho do próprio carro, já que para o GP da China, Toto Wolff falou que espera que a equipe dê mais um passo adiante e que possa competir com a McLaren e talvez chegar próximo da Ferrari ainda no início dessa temporada. Então vamos comentar um pouco mais sobre isso também.
Pois é, antes de abrir para a questão de sprint do fim de semana, para a China em si, eu queria falar um pouco desse assunto da Aston Martin e da Honda, na verdade. Porque a Honda não é uma companhia que bote muita banca, né? Ela não chegou assim na Fórmula 1 nesse retorno. Na verdade, a Honda esteve em meados dos anos 2000 na Fórmula 1 como uma equipe oficial, mas ela não tinha pretensões de ser campeã mundial. Na verdade é essa. A Honda não gastou na Fórmula 1, naquele período, o tanto que a Toyota, por exemplo, gastou. Mas gastou mais do que o rendimento daquela equipe. Lembrando, no último ano da Honda, 2008, era um carro sofrível e tinha uma baita dupla de pilotos com Jenson Button e Rubens Barrichello. E aí, do dia para a noite, a Honda decide ir embora e deixa o seu espólio lá na fábrica que tinha, até que o Ross Brawn compra, sabendo de uma novidade, como ele podia abordar uma novidade do regulamento, famoso difusor duplo lá de 2009, e aí vem a Brown GP, é campeã, e é vendido e vira Mercedes, mas assim, a Honda não botou banca de campeã em nenhum momento naquele período. Aí ela volta para a Fórmula 1 em 2014, volta a competir em 2015, mas o anúncio oficial é em 2014, com a McLaren. E era passo a passo mesmo, e ali também com uma dupla muito forte, de novo, Button e o Alonso, e as coisas não dão certo, e aí a Honda passa a ser aquela companhia que está eternamente tentando escalar o Monte Everest na base dos dedos, né? Fazendo o chamado free solo, que é o alpinismo só com as mãos, sem corda, sem proteção, sem nada, praticamente um suicídio. Acho muito interessante quem pratica o free solo. Aliás, desviando completamente do assunto, vocês nunca viram um documentário free solo, façam isso, porque é espetacular, um dos documentários esportivos mais malucos, mais divertidos que eu já vi na minha vida. Enfim, a Honda não bota banca também quando ela vai trabalhar primeiro com a Toro Rosso, e a Toro Rosso ali fez a ponte para a Red Bull, né? A Red Bull vivia anos de crise já com a Renault, o motor já tinha sido rebatizado, porque as partes não se entendiam de jeito nenhum, e a Red Bull queria se livrar da Renault, mas não queria pegar imediatamente aquele motor da Honda, que era extremamente problemático. E aí, ao primeiro ano de Toro Rosso, a Honda consegue se estabilizar, a Red Bull oficializa o acordo no ano seguinte e aí logo vira a marca campeã, dona do motor campeão, e decide sair da Fórmula 1 de novo. Então, ver a Honda chegar para um novo momento, claro que ela continua na Fórmula 1 com a Red Bull, agora numa capacidade menos oficial do que até 2021, né? Mas está lá. E desenvolve esse projeto junto com a Aston Martin e já chega 2 anos antes falando, não, Não tem período de carência, não tem espera, não tem nada. A gente quer ser campeã em 2026. É na estreia mesmo. A Aston Martin, por sua vez, gasta mundos e fundos há alguns anos para ter a fábrica mais moderna da Fórmula 1. É, já falamos sobre isso outras vezes. A Aston Martin opera no mesmo espaço geográfico onde anos atrás ficava a fábrica da Jordan. Mas a fábrica da Jordan era um prédio. A Aston Martin já construiu outros dois, demoliu o prédio antigo da Jordan, tem operado nesses dois e está terminando a obra de um terceiro prédio no complexo que ficou muito maior. A Aston Martin tem toda uma parte de infraestrutura de última geração, ela tem uma quantidade de funcionários que consegue duelar ali, brigar com as maiores equipes do grid. Ela tem um túnel de vento que está em fase final de produção, vai estar pronto muito provavelmente para o carro do ano que vem e certamente para 2026, para ajudar no ano que vem, mas certamente para formatar o projeto de 2026. Então, assim, é uma equipe que tem gastado para chegar neste momento. No momento em que ela bate no peito e fala, não, eu brigo, pode deixar, deixa comigo que eu brigo. Ano passado, o que a gente viu foi um passo muito importante da Aston Martin. Né? A Aston Martin chega no momento onde ela consegue competir lá em cima, mas vimos que ainda não há estabilidade suficiente para que ela se mantenha lá em cima. Já teve uma queda ao longo da temporada passada. Esse ano dá um passo atrás. Você vê a Aston Martin atrás da McLaren. Você vê a Aston Martin atrás da Ferrari. Você vê a Aston Martin, em teoria, brigando com a Mercedes. Mas não se sabe o quão sustentável é essa briga. Né? Então, assim, a Aston Martin deu um claro passo adiante com relação ao que ela tinha 2 anos atrás. Ela se estabeleceu da metade para cima do pelotão, mas ainda precisa dar um passo violento para brigar por título. E aí a gente fala da dupla de pilotos. Né? Semana passada, quando a gente estava aqui no TTGP, Vicente não estava, né? Mas ainda não havia a notícia do Alonso. A notícia do Alonso sai depois. E aí a discussão agora é o seguinte: um título eventual da Honda em 2026, um título da Aston Martin, é quase que necessariamente, se você olhar para as coisas de maneira minimamente realista, o título do Fernando Alonso, porque o Lance Stroll não deve sair da equipe, né? Não há nenhum movimento da Honda, pelo menos que a gente conheça até este momento, que indique uma forçada de barra, uma forçada de mão da Honda para tirar o Lance Stroll dos quadros, e o Stroll não tem condições de brigar por título na Fórmula 1. Então, um título da Aston Martin em 2026 é quase que obrigatoriamente um título do Mundial de Pilotos com o Fernando Alonso. O que te parece essa confiança animalesca da Honda no sucesso imediato desse novo projeto, Bernardo?
Olha, me parece, assim, era uma das últimas saídas que a Honda tinha também na Fórmula 1, porque a gente viu inúmeras montadoras chegando aí para poder fazer parte da Fórmula 1 nesse novo regulamento de motores de 2026. E a Honda já estava naquela fase de vai, não vai da Fórmula 1, que ela vem, começa a se consolidar ali e sai. Então, num primeiro momento, eu acho que é isso. Ela encontrou na Aston Martin alguém que confiou nela, que ela seguiria no esporte por mais alguns anos, apesar desse histórico dela muito inconsistente. E aí, somado a isso, a Aston Martin, de fato, ela é uma equipe que tem vontade de ganhar. Ela está investindo para isso, está buscando o máximo de recursos necessários para isso, inclusive a própria chegada da Honda também, acho que a gente pode até considerar uma confiança mútua aí. É um movimento da Aston Martin de querer mostrar que ela quer ser maior, porque a partir do momento que você quer brigar por títulos, quer ser vencedor, você meio que não pode ser uma equipe cliente, principalmente a equipe cliente da Mercedes, que é outra equipe que é fornecedora de motores, né? Então, existe um conflito de interesses por essa parte. Então, é muito disso. A Honda viu ali uma equipe que está se estruturando, está montando toda essa estrutura, túnel de vento novo, sempre buscando ter pelo menos algum piloto campeão mundial ali que pode liderar esse projeto. Foi assim quando o Vettel chegou ali, quando o Vettel saiu e trouxe o Fernando Alonso. Então eu acho que a Honda, ela está se firmando nisso, é nisso daí que ela se segura. Por mais que no passado tenha acontecido todos aqueles problemas com o Alonso, o motor de GP2 lá no Japão, que o Alonso ficou extremamente frustrado e coisas nesse sentido, eu de fato acredito que isso é uma coisa que ficou no passado. Eu acho que não... É lógico que foi ruim para a imagem da Honda, mas eu acho que não magoou ela tanto a ponto quanto, por exemplo, os fãs brincam com isso ou zoam com isso. Eu acho que é uma coisa que está muito bem resolvida entre eles. Então, eu acho que mas essa questão mesmo, é uma equipe que ela viu que está estruturada e que ela pode entregar um bom trabalho. A Honda também, ela evoluiu muito nesses últimos anos na Fórmula 1, e ela soube trabalhar nesse motor híbrido, tanto que de uns anos para cá, ela talvez tenha sido a equipe que mais tenha tido um crescimento no que diz respeito ao desempenho dos motores. Acho que hoje ela, não sei se ela é necessariamente a mais forte do grid, mas certamente está entre as melhores, e a gente lembra que no início não era tanto assim também. Então, ela banca, ela sabe que ela pode entregar um maquinário bom, ela já não é mais aquela Honda com falta de confiabilidade do início do regulamento, e agora ela também tem muito mais expertise, e trabalhando junto da Red Bull também, eles podem levar alguma certa experiência ali para a sua margem, para poder ajudar até a dar um rumo a mais para a equipe, que a gente vê que está um pouquinho perdida ainda. Existem essas oscilações e coisas nesse sentido. Mas aí o problema, que a gente pode entrar na discussão um pouquinho mais à frente, é essa questão de primeiro e segundo piloto, porque a gente sabe que para ser campeão, principalmente no que diz respeito ao campeonato de construtores, você tem que ter dois pilotos que pontuem e pontuem de forma muito regular. A menos que a Aston Martin seja o melhor carro disparado a partir de 2026, eu não vejo como eles consigam ser campeões de construtores juntos, porque não é que o Stroll entrega o mínimo, né? Quando ali a Aston Martin era a segunda força, ele não ficava em quarto, não ficava em quinto, não ficava em sexto, ele brigava ali nas últimas posições do top 10. E isso, em um cenário que você tem outras equipes fortes competindo com você também, isso cobra um preço muito mais caro. Em um primeiro momento, eu não acho que a Honda faria algum tipo de pressão para poder tentar trocar de piloto, até porque ela sabe quem que é o segundo piloto que ela está se envolvendo ali. É o filho do dono, é o cara que comanda tudo ali. Então, por melhor que seja o maquinário dela, eu acho que num primeiro momento, pelo menos em 2026, ela não vai ter esse poder para bater de frente, nem essa vontade. Mas talvez pode ser uma coisa que a gente comece a ver nos próximos anos, a partir de talvez 27, 28.
Vicente, também quero saber o que te parece essa confiança da Honda, confiança muito grande, até inesperada, só para reiterar. A declaração da Honda, ela vem do Koji Watanabe, que é o presidente da companhia, né? Então, há ali um trabalho conjunto entre Honda e Aston Martin que já vem se desenvolvendo, e para a Honda é muito sério, né? A nova regulamentação de motores fez com que a Honda se interessasse rapidamente em retornar à Fórmula 1, e mais do que isso, a Honda estabeleceu uma companhia na Inglaterra para atuar. Nem em outros momentos que a Honda esteve na Fórmula 1, isso não aconteceu, né? Então, estabeleceu uma companhia, uma filial na Inglaterra, na Europa, para servir como centro nervoso das operações da Fórmula 1, né? Ao lado da Aston Martin, para os próximos anos, para esse período. Então, assim, você sempre teve a Honda nos Estados Unidos, você tem a Honda matriz, claro, a produção vai continuar sendo em peso no Japão, mas para que o processo seja otimizado, né, pós-corridas, as peças, as estruturas, enfim, da unidade de força que precisar de reparação, que precisar de análise, vai para essa fábrica inglesa, e lá ela vai ser operada depois de ser, claro, enviado originalmente lá de Sakura, no Japão. Então, estamos falando de uma Honda que entra, reentra porque ela não saiu de verdade, né? Mas ela reentra, ela readentra a Fórmula 1com um compromisso que é invejável, pareado a uma equipe que, como eu falei, tem gastado por conta para chegar no momento das novas regras em 2026 com a melhor, ou pelo menos o mesmo nível entre as melhores infraestruturas da Fórmula 1, que é o caso da Aston Martin.
Eu iria começar exatamente por essa parte. O Bernardo comentou muito sobre a questão da autoconfiança da Honda, que apesar dos últimos anos, né, antes de fazer a parceria com a Red Bull, vinha um pouco, né, penando um pouco na Fórmula 1, mas se encontrou com a Red Bull, se tornou a campeã que é. Então, além dessa autoconfiança, eu acho muito, muito interessante a confiança na Aston Martin, que você citou, né, até com a própria declaração do Watanabe sobre o Lawrence Stroll, falando que a Honda até teve outras propostas de outras equipes quando ela anunciou que iria ser uma fornecedora para 2026, só que a ambição, né, de Lawrence Stroll foi o que chamou a atenção da equipe e fizeram com que, né, a atenção da Honda, e fizeram com que eles realmente fechassem um acordo com a Aston Martin para 2026, que eu acho, ao meu ver, um acordo assim, muito acertado. Eu acho que você olhar para outras equipes, como por exemplo a Ferrari, tem seu próprio motor, a Mercedes, né, a McLaren que renovou com a Mercedes até 2030, a Red Bull decidiu fazer seu próprio motor. Então, você olha para as outras equipes que restam no grid, a Aston Martin realmente é aquela que tem mais ambição. É aquela que realmente vem mostrando nos últimos anos que está investindo pesado e que sonha mais do que apenas permanecer em quinto, em sexto, né, na metade do grid. E a própria renovação de contrato de Fernando Alonso mostra isso. Né, mostra que a equipe realmente está interessada em ter um piloto vencedor lá dentro, né, que ajude a desenvolver o carro de 2026 e também quer contar com um motor que seja potente para que eles possam ser campeões em 2026. Se isso vai acontecer é outra história, mas a questão é um fato que o cenário está todo montado, né, com a fábrica sendo desenvolvida, com o túnel de vento sendo desenvolvido, até houve especulações sobre o Adrian Newey para desenvolver o carro. Apesar de ter sido apenas rumores, eu acho que todo rumor tem um pouco de fundo de verdade. Se você olhar um pouco a ambição da Aston Martin, eu não duvido que isso tenha acontecido, que alguma conversa tenha rolado entre eles ali na Arábia Saudita, até pensando já, ó, nosso projeto é esse, né, a gente vai renovar com o Alonso, a Honda está vindo com
motor bom. E não só para a Fórmula 1, né, o papo sobre o interesse da Aston Martin, que também tem condições de atrair o Adrian Newey, é pensando em todo o projeto esportivo da Aston Martin, também para além da Fórmula 1, de hipercarro, de GT, ele pode trabalhar com uma gama superior de veículos em relação a só trabalhar com a Fórmula 1. Lembremos que o Newey, durante o período, começo dessa era híbrida, foi meio que liberado da Red Bull ali durante a temporada para fazer barco de velocidade e tal. Esses caras gostam de esticar a criatividade. Na Fórmula 1 nem sempre você pode fazer isso.
Exatamente, então eu acho que a Aston Martin pode oferecer essa gama mais de opções para o Adrian Newey, né, no futuro, além do carro de Fórmula 1, como você comentou. Então, a especulação sobre o Newey, eu acho que existiu, assim, que foi um fato, houve uma conversa, né, talvez nada oficial, nada, seu salário vai ser esse, nada do tipo, mas talvez uma conversa mostrando as ambições para a equipe. Então, o cenário mostra que a Aston Martin é realmente muito ambiciosa para 2026. A questão do Lance Stroll é realmente algo, né, que foge um pouco disso. Ele é o filho do dono, mas se a equipe quer ganhar algo mais, como o Bernardo disse, né, e você também disse no início do programa, que ser campeão de construtores passa em ter dois pilotos bons dentro da equipe. E hoje a gente não consegue enxergar Aston Martin alcançando esse objetivo tendo o Lance Stroll do lado. Sendo que o Alonso somou 24 pontos no atual campeonato, o Stroll ficou com apenas 9 até agora. É uma distância muito grande entre eles. Se tivesse dois carros competindo no mesmo ritmo, ou mais próximo, poderiam estar disputando aí com, né, muito superior a Mercedes, talvez chegando um pouco mais próximo da McLaren. Então também passa por essa questão dos dois pilotos, que eu não sei se vai ter alguma mudança. Eu até cheguei a imaginar que o Lance Stroll poderia ser remanejado para o WEC, talvez, né, tirar um pouco aí do projeto da Fórmula 1, e aí a equipe botar um outro piloto para 2026. Não sei se isso realmente pode vir a acontecer, eu duvido muito. Mas a questão da Honda escolher Aston Martin, para mim, faz muito sentido, exatamente por esses fatores de ambição que o próprio Lawrence Stroll já tem mostrado para os próximos anos.
E aí, uma pergunta que para mim é uma pergunta mais simples de fazer e assim, mais óbvia de fazer. O Alonso vai chegar a 2026 como piloto, o primeiro piloto desde o Graham Hill em 1975 a guiar na Fórmula 1 com aos 45 anos de idade, né? Ele vai ser literalmente o piloto mais velho da Fórmula 1 nos últimos 50 anos. Vai ter condições de brigar pelo título? Vai ter condições de tirar do carro o suficiente para superar toda essa rivalidade contra a Red Bull, contra a Mercedes, contra a Ferrari, contra quem quer que seja? Dá para fazer?
Olha, acredito que em condições muito iguais, isso vai pode pesar um pouco para o lado dele. Tudo bem que ele ainda está mostrando um nível de pilotagem muito bom, é um piloto excelente, muito rápido, consistente, mas já teriam passado mais 2 anos e, assim, a gente nunca sabe o que esperar do Alonso, né? Mas a tendência, o que se espera é que pelo menos alguma queda no nível se ele tenha. Eu acredito que ele vai continuar performando muito bem, excelentemente bem mesmo. Mas aí se você pega, por exemplo, um Verstappen muito mais jovem, que se tiver um carro muito à altura do Alonso, acho que daria um trabalho gigantesco para ele. Não sei se o Alonso teria o necessário para poder vencer o campeonato, principalmente porque ele também não vai ter um companheiro de equipe para poder tirar um ponto ou outro aqui ali em cima do Verstappen, porque o companheiro de equipe dele é o Stroll. Então, em condições muito iguais, eu acho que o Alonso não seria campeão em 2026, 2027. Se a Aston Martin der um carro bom para ele, muito superior aos demais, tipo que foi talvez a Mercedes ali no início da era híbrida, aí sem dúvidas ele continua, ele é campeão tranquilamente, com os pés nas costas. Mas acho que independente de tudo isso, ele vai fazer um bom trabalho, vai entregar bons resultados ali, muito satisfatórios para Aston Martin. Quanto a essa decisão dele de ficar na Aston Martin, já que a gente está falando nessa questão de ser campeão, eu não acho que ele acredite necessariamente que a Aston Martin vai ter o melhor carro de 2026. Mas eu acho que ali ele encontrou a última oportunidade dele de tentar seguir buscando esse terceiro título na Fórmula 1, ou ao menos de seguir na Fórmula 1 de uma forma minimamente competitiva nos próximos anos. Porque o cenário em 2024 para Alonso mudou para uma forma negativa muito rápido e não foi por culpa dele. Porque no início do ano ele falava que estava numa situação muito confortável com o mercado de pilotos, depois que o Hamilton saiu para a Ferrari, porque ele era o único campeão mundial disponível, a Mercedes precisava de alguém, a Aston Martin precisava de alguém, a Red Bull estava naquela briga interna, risco do Verstappen sair. Então, assim, o cenário para ele era dos melhores possíveis, e ele estava entregando resultado suficiente para poder ir para onde ele quisesse. Só que a Mercedes se mostrou uma equipe completamente bagunçada, já não era tão viável assim para o Alonso mais, não era fazer essa troca de Aston Martin para Mercedes, para ele não era interessante. A Ferrari já estava com a sua dupla definida, e a Red Bull aparentemente se acalmou. O Pérez começou a entregar resultado, o clima entre os Verstappen e Horner aparentemente está apaziguado, está tudo certo. Então, meio que a única saída do Alonso também acabou sendo a Aston Martin. Ele não tinha muito para onde correr. Então, acho que ele juntou um pouco das duas coisas. É uma equipe que ainda tem muita ambição, está investindo para isso, motor de fábrica, tem todo o conjunto para ser um time campeão. Resta saber se vai conseguir atingir isso.
O Vicente, agora, se o Romário tá voltando a jogar os 58, né? Tá lá no bid, pronto para disputar a segundona do Campeonato Carioca, por que não aos 45 ser campeão mundial? Menino ainda.
Nós até comentamos aqui, foi no TTGP de 2 semanas atrás, quando eu estive presente, a questão do Hamilton que a gente puxou, né? Ele permanece, se ele ir para a Ferrari com uma idade tão avançada assim, aos 40 anos, se a Ferrari ou não se arrepender de ter tirado o Sainz para colocar o Hamilton, né? Que o Maru até gostou da pergunta. Então, a gente também encaixa o Alonso um pouco nessa, porque, olhando hoje, o Alonso, ele tem um bom desempenho, ele prova isso na pista, que ele ainda, claro, não está no auge dele, mas, apesar dele dizer que no auge físico dele ele está, ele se sente como se ele tivesse com 30 e poucos anos, 35 anos, mas na pista a gente sabe que acaba que a idade interfere muito, já não é o mesmo Alonso, apesar de ser, continuar sendo um grande piloto. Então, daqui a 2 anos, né, vamos botar 2026, com 45, né, 44 a 45 anos que ele vai ter, realmente 2 anos faz muita diferença, questão de reflexo, questão de percepção da corrida, e pode vir a afetar ele. Então, eu estou um pouco com o Bernardo nessa questão de que o Alonso, se tiver um carro próximo, igual, vamos botar assim, ao da Red Bull, ou de qualquer outra equipe em 2026, ele pode entrar na briga pelo título, mas eu acho que ele não ganha, eu acho que ele não vence. Eu acho que hoje, contra o Max Verstappen, o mesmo carro, eu acho que teria, ele sofreria bem, não conseguiria superar o tricampeão. Se a Aston Martin apresenta um carro superior, seja um pouco superior, né, ou consideravelmente superior, aí a situação ficou muito mais tranquila para ele, e ele não teria problema de conquistar o campeonato, independentemente se ter, né, se tiver um companheiro de equipe que ajude ele ou não. Mas o Alonso, eu vejo assim, ele com totais condições de continuar sendo competitivo, continuar ajudando muito a Aston Martin nos próximos anos que ele permanecer na equipe. E eu também acredito que a renovação dele com a Aston Martin, além de não ter outras opções do mercado, já que a Ferrari está fechada, a Mercedes, ele mesmo cutucou a Mercedes, que eu vou para a Mercedes, estão atrás da gente, então não é muito atrativo para ele também ir para a Mercedes. A McLaren está fechada, mas também não está saindo assim como uma forte competidora essa temporada. A Red Bull está aquela questão toda que acalmou, né? Os ânimos acalmaram ali, parece que se o Pérez continuar assim, tem tudo para renovar. Ou se o Pérez não renovar, eu não sei se o Alonso toparia ir, né, competir ao lado de Max Verstappen, né? Teve até um rumor de que o Christian Horner teria sondado o Alonso. Então, acho que a Aston Martin foi o que sobrou para ele para, né, ter um projeto competitivo, como eu acho que terá um projeto competitivo, não sei o quão competitivo será, a ponto de ser campeão ou não, mas terá um carro, sim, que pode desafiar as outras equipes em 2026. E eu também corroboro um pouco com o que o nosso querido Gabriel Carvalho falou ontem no paddock, de que talvez o contrato do Alonso garanta ele uma posição de executivo depois da Aston Martin, uma função dentro da equipe, talvez aquela como o Niki Lauda tinha na Mercedes, e fazer parte da organização até mesmo depois de se aposentar das pistas. Mas, puramente olhando o desempenho dentro das pistas, eu acho que o Alonso tem tudo para continuar em um bom nível nos próximos anos e entregar que a Aston Martin, né, precisa para, né, alcançar objetivos maiores.
O próprio Alonso falou que ele assinou um contrato de tamanho X e que se ele não quiser ou não puder guiar durante esse período, ele vai assumir um outro papel dentro da equipe, né? Mas vai cumprir o acordo. Então parece que tem alguma coisa realmente engatilhada para ele se tornar algum tipo de ativo interno da equipe. Não sei se algo de ordem executiva ou de ordem técnica não executiva, como era o Niki Lauda, né, que era o presidente não executivo da Mercedes nesses últimos anos de Fórmula 1. Então, assim, acho que tem, de fato, alguma coisa nesse sentido. Faz todo sentido imaginar. Antes de mudar de assunto, vou responder aqui a pergunta que o Plínio fez mais cedo. Se a Aston Martin vai mudar de nome com a chegada da Honda? Não. Isso é diferente da fabricante de motor ou de uma fábrica de carro engolir a equipe, como aconteceu anos atrás com a BMW, por exemplo, quando suga a Sauber para si. É diferente do acordo que tinha a Alfa Romeo com a Sauber, né? Ali era só um patrocínio que virava nome. A BMW não, passou a operar a equipe de fato, colocou muito dinheiro, construiu uma nova fábrica, mas não é isso, não é esse tipo de acordo. A Honda, por exemplo, fez da Red Bull a sua equipe oficial. Em 2021, lá era a equipe oficial da Honda, como a McLaren foi durante muitos anos a equipe oficial da Mercedes, antes da Mercedes voltar para a Fórmula 1 como dona de equipe própria, como a Red Bull foi campeã várias vezes como equipe oficial da Renault, enquanto a Renault esteve fora do campeonato, enfim. É esse tipo diferente de parceria. Olha aí o Leonardo, nosso camarada Leonardo Pinheiro perguntando, Corrida sprint na China tende a ser um porre. Vamos falar sobre isso agora, porque é o próximo assunto. E, não, pode deixar. Maru, cadê a paçoca de dog? A paçoca está ali do lado. Inclusive, eu tenho que descer com ela daqui a pouco. Hoje é aniversário dela, inclusive. Semana passada foi aniversário da Mora. Antes foi aniversário do Negresco, gato, no final do mês passado. E hoje é aniversário da paçoquinha. 9 anos, meu bebê. Continua sendo um bebê. Ela é tão amarela. Eu gosto muito. Eu gosto muito de animais. Mas, especialmente, eu gosto muito da paçoquinha. Então, muito obrigado pela pergunta. E parabéns para o meu bebê amarelo. Vamos falar da corrida sprint. Porque existe algo muito interessante com relação a essa corrida na China. Aquilo que a gente falou, a gente ensejou no começo do programa, né? Estamos tratando de uma questão que não é simplesmente a corrida sprint em si. A corrida sprint vai ser chata, vai ser um porre e tal? Pode ser que sim. Eu não sei se Xangai vai render ótimas corridas sprint pelo desenho da pista, enfim. Mas é uma pista com mais espaço, dá para fazer, faz mais sentido fazer corrida sprint na China do que no Azerbaijão, por exemplo. Ou até em Imola, né, que é uma pista mais travada. Entendo isso. Tá bom, mas a questão não é essa. A questão é, estamos falando de uma pista que não recebe a Fórmula 1 há 5 anos. A gente não sabe exatamente em que condições está a pista. E aí eu não estou dizendo que a pista está abandonada, o traçado está cheio de buraco, não é isso. Mas o asfalto está condizente com uma competição como é a classificação sprint, que é ainda mais rápida, né, ainda mais dinâmica, metade do tempo de uma classificação oficial, só depois de 1 hora de treino livre. A pista vai estar emborrachado bastante, a pista acabou de ser recapeada, né? Houve um trabalho para emborrachar essa pista o mínimo possível nessas últimas semanas, para que os carros da Fórmula 1 possam chegar e já tocar na pista com capacidade de acelerar o carro, com capacidade de competir de fato, ou vai ser uma situação que se assemelha àquela que se viveu na Turquia em 2020. E ali, né, a Fórmula 1 vai correr na Turquia de emergência, porque era a temporada da pandemia, a Fórmula 1 não saía da Europa, vai correr na Turquia, a Turquia se candidata, recebe a prova, e aí faz o recapeamento semanas antes. Então, o recapeamento ali, não que não tenha funcionado, porque para depois, obviamente, aquilo ajudou, mas o asfalto estava virgem, quase, né? Não tinha nada de borracha. Então, foi aquela cena da organização colocar um monte de carro aleatório varando a noite na pista para dar o máximo de borracha possível. E aí chove ainda para piorar a situação, tira a borracha de novo. E aí a gente teve aquele final de semana pitoresco com o Stroll na pole, enfim. Foi um fim de semana divertido de acompanhar, mas o tempo inteiro a gente estava assustado, com medo de alguma coisa acontecer, porque para que acontecesse um acidente ali, não precisava de muita coisa. E olha que Istambul é uma bela pista, né? Um belo desenho de pista de corrida, acho ótima pista. Uma das melhores que não estão mais na Fórmula 1, olhando para essas que estiveram desde a virada do século, né? Não vou muito lá atrás. E aí, qual a situação de Xangai? Porque Xangai é uma pista que é muito curiosa, né? Ela tem uma reta muito longa, foi durante muitos anos a reta mais longa da Fórmula 1, mas ela não é necessariamente a pista mais veloz do mundo. Então ela tem uma pista com muitas mudanças de personalidade mesmo, de estrutura. Ela tende a ser curiosa, mas não é uma pista muito fácil para você trabalhar se não tiver asfalto. Se não tiver asfalto competente o suficiente, especialmente numa condição como essa. Você não tem 2 treinos livres para preparar, você vai fazer 1 treino e já vai fazer uma classificação rápida, onde os pilotos também não vão ter muito tempo para negociar com o relógio, né? É volta rápida o tempo inteiro, classificação sprint. Ainda tem isso, é um novo formato do sprint, né? No ano passado você tinha treino livre, a classificação tradicional, classificação sprint e a corrida no sábado de manhã, né? A classificação sprint no sábado de manhã e a corrida sprint posteriormente, e aí no domingo a corrida oficial. Agora não. Agora você tem treino livre e classificação shootout, classificação da sprint. No sábado de manhã a corrida sprint. No sábado, em horário tradicional, a classificação normal para a corrida do domingo. Então, tudo isso traz uma pimenta para o fim de semana, que é, ao mesmo tempo, uma curiosidade interessante, porque tudo que traz incerteza é interessante para a competição, né? É interessante para a gente que observa, mas também traz um receio que não é nem, eu ia falar um certo receio, nem é um certo receio. É um receio grande se a pista vai ter condições de receber o formato e as condições deste fim de semana. E você vê que isso emana dos pilotos. Então, você vê o Sérgio Pérez falando que vai ser um fim de semana muito difícil. Você vê o Verstappen dizendo que não foi muito inteligente levar a sprint para a China. Você vê o Sainz citando nominalmente a Turquia 2020 como um medo de que se repita. Então, há um temor entre os pilotos que vai haver dificuldade grande de tocar os carros, sobretudo de tocar os carros dentro do formato sprint no fim de semana numa pista que acabou de ser recapeada e onde a Fórmula 1 não corre há 5 anos, ô Vicente.
Perfeito. Eu ia até comentar do Sainz, que foi ele quem puxou esse assunto da Turquia 2020, e ele comentou que talvez para quem esteja assistindo em casa seja muito boa a corrida, que vai ser muito imprevisível, por todas essas questões que você já comentou, que é corrida sprint, então você não tem muito tempo para configurar da maneira correta o carro, para estudar melhor o carro, estudar o comportamento dos pneus. A Pirelli, inclusive, já selecionou, né, a gama intermediária, C2, C3 e C4, para o final de semana. Então, eu falo assim, pode ser muito interessante para quem estiver assistindo de casa. Agora, para as equipes, para os pilotos, engenheiros, vai ser bem complicado, porque a gente não sabe o que esperar do circuito de Xangai, e é exatamente isso. Ao mesmo tempo que a pista foi recapeada e que há muitas incógnitas, né, sobre realmente do que pode vir a acontecer, há a previsão de chuva para o final de semana, né, não é, assim, certo que vai chover ou que há maior probabilidade de chuva do que sol, mas há chance de chuva no final de semana no circuito de Xangai, o que pode complicar ainda mais a situação dos pilotos dentro da pista, trazer um pouco mais de insegurança, como você citou, e realmente embaralhar a questão ali que todos os pilotos estão reclamando. A sprint em si, a gente não consegue entender muito bem por que ela foi realmente selecionada para o GP da China. Depois de tanto tempo fora do calendário, você realmente escolhe uma corrida. Sim, o circuito ele é bom para uma corrida sprint, porém, não nesse momento, onde os pilotos vão ter que estudar, analisar a pista e ter só um treino livre para isso. Deixa tudo muito mais complicado. Claro que pode olhar pelo lado do espetáculo, né? Realmente trazer essa questão de dúvida para o espectador do que, né, do que pode esperar da corrida, mas não é a ideia mais genial, né? Ter uma sprint no final de semana em um circuito que não recebeu ainda essa atual geração de carros do regulamento de 2022, mas aí também entra a questão comercial, entra muitos outros fatores que a gente não consegue entender, né? Mas, enfim. Então, o GP da China vai ser curioso, eu diria. Se vai ser chato ou se vai ser legal, a gente não pode dizer ainda, teremos de esperar. Mas ele vai ser curioso para ver como as equipes realmente vão se comportar perante o clima e as condições da pista que teremos no próximo fim de semana.
E aí, Bernardo?
Primeiro, a gente não sabe as reais condições da pista, mas a gente sabe que isso também não é muito um fator que importa para a FIA, né? Nos últimos anos, nas últimas corridas até, a gente pode dizer, a gente viu que a vistoria dela meio que não serviu de nada, então a gente teve zebra em formato de pirâmide no Qatar, que estava destruindo o pneu, teve bueiro no GP de Las Vegas, numa pista que foi revisada ali momentos antes do início do treino livre. Mesma coisa, problema com o bueiro também, trazendo problemas para o Bahrein durante os treinos livres. Então, se tiver realmente algum problema ali no traçado, no asfalto do GP da China, acho que a FIA vai dar algum jeito de fazer um bem bolado para isso poder passar adiante. Mas é esquisito essas decisões da Fórmula 1, porque, querendo ou não, a corrida sprint ainda está num processo de validação. Ela começou ali em 2021 com 3 corridas, 2022, se eu não me engano, continuaram sendo 3, e a partir do ano de 2023 que eles aumentaram para 6. E eles até falam que têm o desejo de fazer um pouco mais de corridas sprint, mas eles ainda estão tentando encontrar algum formato que funciona. Em meio a essa tentativa, fazer uma corrida sprint numa pista com tantas incertezas, com os pilotos falando, com tantos comentários negativos falando que não vai dar certo, que pode trazer problemas diversos para o fim de semana, não me parece a melhor experiência, o melhor experimento possível. Para a Fórmula 1, de certa forma, pode acabar sendo bom por questão do caos, né? Mas a gente sabe que o caos não necessariamente faz boas corridas. Corrida boa é feita por competitividade, um grid mais parelho, coisas nesse sentido. E eu até sou a favor do formato sprint. Eu gosto, mas eu acho que na Fórmula 1 ele não tem encaixado muito bem. Porque para corrida sprint ser boa, primeiro que os carros têm que ser mais próximos uns dos outros. Na Fórmula 1 a gente não vê isso. Então meio que a corrida sprint ela é quase que um resumo do que vai ser a corrida principal na Fórmula 1. Ela tem... São poucas as vezes que a gente vê que tem de fato uma divergência ali. Muitas vezes, às vezes essa divergência acontece por conta de resultados diferentes em classificação, não necessariamente a corrida em si. Então acho que ainda tem muita coisa para mudar. A Fórmula 1 acho que é mais um tiro no pé com a própria corrida sprint que ela está fazendo, porque a tendência também é os pilotos serem um pouco mais cautelosos durante essa sprint na China. Eu não acho que vai todo mundo pro tudo ou nada se jogar ali para poder tentar brigar por posições, porque a gente sabe que a recompensa de uma posição para outra, por mais que os pontos sejam maiores do que é no início, ainda a recompensa é muito pequena em relação a uma posição a outra, e às vezes você pode se envolver ali num acidente, você não tá, às vezes o piloto não está com total confiança no carro para poder fazer uma manobra, para poder tentar fazer um ataque, tentar se defender, ou qualquer coisa que seja que de fato movimente a corrida. Então eu imagino que tende a ser uma monotonia, uma corrida mais cautelosa. Mas é claro que se existir de fato esse problema com asfalto, falta de aderência ou alguma coisa por esse sentido aí, a tendência, obviamente, é ser um pouco mais caótica, porque a gente vai ver pilotos errando mais. Mas eu não acho que vai ser uma corrida de fato boa. Não vai ser boa pelas condições que ela teria de ser boa. Vai ser mais por motivos quase que externos, podemos dizer assim.
Interessante isso. Bernardo tocou num ponto que eu não tinha pensado muito. Vicente, vamos imaginar que a pista esteja em condições, por um instante. Você também falou um pouquinho disso. Quero elaborar mais. Vamos imaginar que a pista esteja em condições. Você acha que Xangai tem condições, tem boas possibilidades de render uma corrida sprint válida? Porque a gente já viu... Não há receita, não é receita de bolo, né? Não tem uma receita certa para a gente entender o que rende uma boa corrida sprint. Mas Interlagos sempre rende. A gente viu corrida sprint boa ano passado com vitória, inclusive do Oscar Piastri lá no... Foi nos Estados Unidos?
Agora foi no Catar.
Foi no Catar, né? Foi no Catar. Que foi também um fim de semana bizarro, por outros motivos, e aí a bizarrice acabou fazendo com que a corrida sprint fosse bem razoável. Eu acho que ano passado a gente teve um ano com mais corridas sprints boas do que nos outros. Eu sempre aprovei as sprints, tá? Acho que mesmo que ela não renda grande coisa, a mudança de formato do fim de semana, a correria um pouco maior, a obrigação de uma segunda classificação, isso já vale o ingresso. Acho que não para a temporada inteira, mas estamos falando de 6 corridas entre 24, acho que está mais do que na conta. Que você acha? Xangai é uma boa pista para corridas sprint?
Então, eu também gosto da corrida sprint. Eu acho que a ideia de ter uma corrida ao sábado mais curta é bem interessante. Né? Quem é que vai em Interlagos, acompanhar o GP de São Paulo, sabe que realmente é legal você ter um fim de semana movimentado desde a sexta-feira. ao invés de só um TL1, TL2, que são muito importantes para as equipes, claro, mas para que a audiência a gente fica meio assim, né? Uma horinha ali acompanhando, então você ter sprint, você acaba dando um espetáculo maior para quem é fã da categoria e acompanha a corrida. Agora, se Xangai vai ser uma boa sprint ou não, é até uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque normalmente a gente tem até um parâmetro, né? Pô, será que Interlagos esse ano vai ser uma corrida sprint boa? Então a gente tem um parâmetro dos últimos anos para ver que Interlagos sempre dá uma corrida sprint boa ou uma corrida interessante, por mais que não seja espetacular. Xangai não, Xangai é uma grande questão que a gente tem que ver o que vai acontecer realmente, né? Desde 2019 fora do calendário, não, como eu disse anteriormente, nessa geração de carros a gente não sabe como eles se comportam lá, a gente não sabe como seria a corrida em Xangai se tivesse acontecido nos últimos anos. Então uma questão importante, interessante ser levantada, mas assim, considerando que teremos condições boas de pista e nenhum problema, espero que isso aconteça. Eu não acho que teremos uma corrida sprint muito interessante, não. Eu acho que é uma pista com umas características boas para a Red Bull, né, ganhar também novamente. Assim, claro, é a força dominante, é boa em qualquer circuito, mas em questão de briga por vitória, não acho que teremos novamente nenhuma sprint, nem na corrida principal. O que pode ser mais interessante é uma disputa ali atrás entre McLaren, Mercedes e Aston Martin. Um pelotão intermediário, que eu acho que são equipes que ainda estão buscando entender seus carros, né? A própria Ferrari eu acho que vai se dar bem. Então, é uma questão complicada, mas eu espero que seja uma corrida boa, seja uma corrida que surpreenda, mas eu não tenho, assim, grandes expectativas, não, para ser sincero.
E para a corrida de maneira geral, Bernardo, o que que você acha da corrida?
Olha, eu confesso que a edição de 2019, talvez por ter sido a última e ter sido aquela catástrofe no sentido de que foi uma corrida muito monótona, acho que ela
Foi uma
deixou um certo.
catástrofe. Foi uma
Pode
catástrofe
deixar que
de
eu falo.
relações públicas da Fórmula 1, né? Porque teve toda aquela pompa da corrida 1000, e a expectativa de um grande espetáculo, e foi uma corrida chata pra caramba. Foi uma das mais chatas daquele ano.
Eu acho que é uma das mais chatas que eu me lembro nos últimos anos também. Não sei se por essa questão de ter expectativa ou alguma coisa nesse sentido, mas é assim, porque o circuito da China não é de todo ruim. Ele é até interessante, os pilotos gostam muito, tem pontos de ultrapassagem, mas eu não sei se a gente vai de fato ver alguma coisa interessante, algum movimento, alguma coisa que saia do que a gente já viu em 2024, porque tudo meio que tá seguindo o roteiro até agora. A primeira força continua sendo a primeira força, que é a Red Bull. Nem o Pérez está dando muita chance para o azar ali. Ele tem entregado o que ele tem para entregar. Então, até uma briga pelo pódio, pelo segundo lugar, a gente vê que é muito mais difícil, diferente do que era no ano passado, que a gente via acontecendo. Então, minhas expectativas para a corrida em si, em condições naturais, normais, se tiver tudo certo no fim de semana, eu não acho que a gente vai ter o melhor dos fins de semana na China. Tudo bem, tinha toda aquela expectativa para a pista voltar. Agora eles têm um piloto chinês na categoria também. É uma praça muito importante comercialmente para a Fórmula 1. A China é um público gigantesco, mas não sei se vai ser das melhores. Eu imagino que é isso. A gente vai ver muito do que a gente viu nos primeiros anos. Talvez a gente possa ter alguma surpresa em questão de classificação, principalmente para o Pérez não ser um piloto muito forte em classificação, não sendo o ponto forte dele não é volta rápida, não é volta lançada. Então a gente veja talvez na corrida principal ali um grid um pouquinho mais embaralhado, com ele tendo que sair um pouco mais de trás e escalando. O problema é que mesmo com essa escalada, eu não acho que a gente teria disputas acirradas com o Pérez de defesa de posição, que para mim é isso que de fato que traz uma corrida, faz uma corrida ser boa. Não necessariamente ela ter muitas ultrapassagens, mas ela ter um momento de ação ali, um verdadeiro embate entre os pilotos. Eu acho que é isso. Isso dá muito mais graça do que a ultrapassagem em si. Eu acho que isso a gente não vai acontecer. Principalmente tem a reta muito grande ali, que vai ser um ponto muito bem utilizado pelos pilotos. A Red Bull, nesse quesito, principalmente, deve sobrar, porque a gente vê que é um carro muito bom de reta. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, uma escolha, um pódio, alguma coisa assim, eu colocaria, obviamente, Verstappen e Pérez nas duas primeiras colocações. E Tá, a gente pode ver ali uma divergência entre a Ferrari. O Leclerc, a gente vê que não está muito atrás do Sainz, por melhor que seja a fase dele. O Leclerc também está entregando resultados muito consistentes, muito interessantes. Eu acho que ele pode ir bem nesse fim de semana também, até porque ele precisa meio que se provar ali dentro da Ferrari. Ele tem um desafio, por mais que o futuro dele na Fórmula 1 e na equipe já esteja garantido, ele ainda tem o objetivo de mostrar que pode ser o piloto número 1 da Ferrari, que pode ser combativo, até para quando o Hamilton chegar em 2025, ele não ser totalmente jogado, totalmente escanteado ali para como segundo piloto. E ele precisa começar a reagir rápido, porque se isso se ele demora a ter uma reação, talvez ele não consegue segurar ali mais as rédeas e acaba perdendo o controle de toda a situação. Então agora também meio que acaba sendo esse ponto para ele poder dar o contra-ataque no Sainz. Eu acho que ele pode conseguir fazer isso e tem condições. De resto, acho que a gente vê uma briga ali, McLaren um pouco mais atrás, talvez o Piastri tentando um pouco mais andar mais perto do Norris, porque a gente viu que ele já evoluiu esse ano. Algumas corridas ele, como na Arábia Saudita, ele até andou à frente do Norris. Então a gente pode ver algumas, talvez algumas disputas menores, assim, talvez algumas brigas internas, mas uma coisa muito grande que vai fazer o GP da China ser lembrado assim, no final do ano, falar assim, pô, aquela corrida foi muito boa. Eu acho que em condições normais é muito difícil da gente ver.
Então, a sua aposta de pódio, se tivesse que apostar no pódio, qual seria?
Eu apostaria Verstappen, Pérez e Leclerc.
Você, Vicente, o que você acha para a corrida de maneira geral e também deixa uma aposta no pódio aí?
Eu acho que uma análise da corrida, eu acho que o Bernardo fez muito bem a análise. Realmente não espero muitas surpresas, não. Uma Red Bull dominante, a Ferrari como clara segunda força. E aí você tem aquela briga ali mais traseira ali da McLaren com a Mercedes e também a Aston Martin. Que são as equipes que estão buscando entender melhor seus carros ainda, né? A McLaren que começou antes da primeira corrida, né? Tinha grandes expectativas por ter terminado com uma segunda força no ano passado, mas também não mostrou esse potencial nessa temporada. E apesar de estar na segunda posição do Mundial de Construtores, ainda está bem atrás, né? Da Ferrari e da Red Bull. E aí você tem a Mercedes e a Aston Martin brigando. Eu acho que vai ser uma corrida muito boa para o Alonso. Eu acho que ele pode vir a surpreender também, enquanto que a Mercedes vai sofrer mais uma vez naquelas posições de oitavo, nono, sétimo. Não vejo o George Russell ou o Lewis Hamilton conseguindo avançar muito mais do que isso, até porque dos problemas que o W15 vem apresentando, o próprio Toto Wolff já disse que o carro é muito complexo porque eles não conseguem entender onde está a limitação. Então, foi até o assunto da semana passada aqui do TTGP, que vocês comentaram a questão realmente da Mercedes não saber onde está o problema, e esse é o principal problema, você não sabe onde corrigir. Então, se você não sabe onde consertar, as expectativas ficam lá embaixo. E mais atrás ali, eu acho que a Haas pode vir a surpreender também. A Haas tem tido um bom ritmo, né? Em corrida nessa temporada, eles deram um salto muito grande na questão do gerenciamento dos pneus, que era o principal ponto fraco, né, da equipe nos últimos anos, e que realmente parece ter sido, não solucionado, mas realmente estão encontrando soluções que estão caminhando, né, para algo que solucione de vez o problema. Enquanto que o Williams, Sauber e Alpine, eu não consigo esperar grandes coisas deles, não, né? Alpine realmente é o pior carro do grid, né, junto com a Sauber ali. A Williams que vem com problema do chassi, né? É bom que não tenha nenhum outro acidente nesse fim de semana, porque a grande chance também de competir só com o carro. Enquanto que a Racing Bulls tem a questão do Yuki Tsunoda com o Daniel Ricciardo, que também precisa provar o seu valor, né, o Daniel Ricciardo.
A Williams realmente tá, eu não sei o que acontece, realmente a Williams virou o magneto da Fórmula 1, atrai tudo, impressionante.
E as chances de atrair mais são grandes esse final de semana, né, porque o Logan Sargeant, eu vou ser sincero com você, todo respeito ao rapaz, mas é um nome que, com certeza, ao meu ver, não estará na categoria no próximo ano e talvez até vaze antes, né, do próximo ano, nessa temporada ainda. Então, o Williams pode ter mais problemas nesse final de semana, porque não é impossível imaginar uma nova batida ali, né, depois passar reto uma das retas, né, é um problema enorme, ou tentar ultrapassar alguém. E a Racing Bulls, como eu ia dizendo, Daniel Ricciardo, que precisa provar o seu valor, porque tá sendo ameaçado, né? Então, o Multimarco deu, após o GP da Austrália, deu mais duas corridas para ele, que seria o Japão e a China, para ele mostrar o valor dele e qual é o risco de ser substituído por Liam Lawson já no GP do Miami, no início de maio. Enquanto que o Yuki Tsunoda vem, não vou dizer que extraindo o melhor do carro, porque eu acho que algum piloto melhor conseguiria tirar um pouco mais esse carro da RB. É, mas vem fazendo o trabalho de casa, né? Conquistando alguns pontos ali, terminou, eu acho que foi em sexto, né? Na Austrália, com a punição do Alonso. É, então, a corrida, assim, eu acho que a ordem de forças vai permanecer a mesma que foi vista no Japão, sem grandes surpresas, apesar de algumas equipes estarem com algumas pequenas atualizações. A Alpine está com um assoalho novo, se eu não me engano, para o Ocon somente. Então, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Até as etapas europeias começarem, eu acho que a ordem de forças da Fórmula 1 vai permanecer praticamente aí a mesma, né? É, e o pódio, a minha única dúvida em relação ao Sérgio Pérez, que realmente é uma grande questão, mas como ele vem tendo um bom ritmo essa temporada, né? Fez três dobradinhas aí já, eu acho que eu vou seguir o Bernardo nessa, eu acho que vai se dar Verstappen, Pérez e o Leclerc em terceiro, ali com uma disputa mais próxima com o Sainz, que deve terminar em quarto.
Olha, eu vou de Leclerc dessa vez, porque o Leclerc precisa começar a reagir também. Não acho que ele esteja longe, fazendo uma má temporada, nada disso. É, mas acho que chegou o momento de dar uma resposta também frente ao Carlos Sainz. Então, mas não tem como fugir da dobradinha, cara. A vantagem é muito grande, é uma pista com uma reta muito longa, é uma reta que favorece muito a Red Bull. Então, espero também uma dobradinha. Vou pedir pro Pedro botar umas mensagens aqui na tela, umas perguntas do pessoal para a gente ir respondendo. Aí eu vou distribuindo e a gente vai respondendo as perguntas aí na tela. Tem pergunta até em espanhol que eu já anotei aqui. Já vai aparecer o nosso glorioso GC com perguntas aqui na
Estou
imagem.
buscando a pergunta em espanhol que você acabou de citar. Só um minutinho.
Olha lá. Se Sainz for a Mercedes, quem venceria o confronto direto? Russell ou Sainz? Bernardo.
Olha, no cenário atual, falando de hoje, né, dado a fase dos dois pilotos hoje, acho que o Sainz teria talvez mais chances de vencer o Russell. Eu, considerando todo o histórico, assim, eu acho o Russell mais piloto do que o Sainz, por mais que ele não tenha o mesmo número de vitórias, ou pódios ou coisas assim, eu acho o Russell melhor. Mas a fase do Sainz, de fato, é muito melhor. O Sainz está bem, está conseguindo extrair o potencial do carro. O problema que ele tinha de consistência, pelo menos até agora, em 2024, ele não ter apresentado mais, tem errado bem menos, está conseguindo de fato entregar resultado. E o Russell, por melhor que seja o trabalho dele hoje na Mercedes, a gente ainda vê que ele comete alguns erros, alguns erros menores, principalmente em momentos muito cruciais. Então, se eu tivesse hoje aqui, dia 17 de abril, de 2024, fazer uma aposta para quem venceria um duelo interno na Mercedes em 2025, caso o Sainz vá para lá, eu acho que o momento do Sainz é muito melhor, mas não acho que ele seja mais piloto.
Você, Vicente.
Eu concordo com o fato de o Russell ser mais piloto. Eu acho que ele não está mostrando mais no momento, muito por causa do carro da Mercedes, né, que tem as suas limitações. E também concordo que ele comete alguns erros, que eu acho que faz parte natural, quando às vezes você não tem um carro muito bom, quer extrair um pouco mais o carro, tentar fazer alguma coisa que não dá mais, mas olhando para o rendimento deles hoje, o Sainz, ele está no momento melhor, está no auge da carreira dele, é um piloto mais maduro também, está mais confiante hoje. É, então, olhando hoje para o desempenho dos dois, eu apostaria no Sainz, embora concordo com o Bernardo, que ele não seja o melhor piloto entre os citados aí.
Eu vou de Russell. Agradeço ao nosso IV Soluciones, que ele mandou outra pergunta aí, hein, agora perto das 11 horas aí, não sei se o Prado já vai conseguindo achar, mas ele pergunta se seria muito humilhante. Ah, nem era essa que eu estava pensando, mas essa eu nem tinha visto. Seria muito humilhante para o Leclerc que peçam durante a corrida que ele dê passagem ao Sainz? Eu acho que isso não vai acontecer dessa maneira, né? Eu acho que o que pode acontecer é aquela coisa mais corriqueira da estratégia. Ó, você está com o piloto com o pneu mais gasto, vai ser pressionado, deixa ele escapar que ele vai embora, ficar com o nosso pódio, com o quarto lugar. Mas acho que a troca de posições assim não tem sentido de acontecer, né? Acho que vocês concordam comigo.
Concordo.
É. O que não mais tem menor, de bom aí, Prado?
Não faria o menor sentido também, só comentando aqui, que a Ferrari, ela, apesar de muita gente achar aí que o Sainz deveria ter ficado, e eu não concordo com isso, a Ferrari, ela bancou o Leclerc por um contrato de alguns bons anos, dizendo que ele realmente é o piloto da casa aí, que está dando apoio a ele, que ele é o futuro, então não faria o menor sentido para a própria Ferrari pedir de maneira tão escancarada assim que o Leclerc abra passagem para o Sainz.
O retorno da Honda em 2026 será muito mais tranquilo do que foi em 2015. Sim, claro, a Honda conhece a tecnologia muito melhor agora e, claro, ela vai pegar as mudanças desde o começo, diferente do que foi naquele momento. Nosso amigo Angel Rotan já deu tchau aqui agora há pouco. Que tal a Alpine correr com os motores Judd? Correr com o Cosworth, correr com alguma coisa, um tag Porsche, alguma outra coisa lá, porque que terror. Se bem que o motor em si nem é o pior, né? O pior é o carro mesmo. Se a Williams é o Magneto, a Alpine seria o Apocalipse? Olha só, vocês entendem de X-Men? Podem fazer essa analogia aí?
Olha, eu não sou maior especialista em X-Men, mas pelo que eu sei aí do Apocalipse, ele é um vilão, ele é um dos brabos, podemos dizer assim, né? Ele é fortão, poderoso lá. Se ele estiver considerando por esse lado, que eu imagino que não seja, já que ele está comparando com a Alpine, né? Eu imagino que não, mas aí o mais a fundo a respeito do Apocalipse, eu não vou saber discorrer.
Eu sou fã dos X-Men, mas eu não acompanho muito o filme, assim, não. Gosto do Wolverine, essas questões todas, mas eu sei que teve um filme aí que tinha negócio de Apocalipse, né? E o Magneto, a gente é o tradicionalzão, o personagem, né? Então não tem como não conhecer.
O Pini seria um dos mutantes que tomou a injeção lá para deixar de ser mutante, né? E aí perdeu todas as forças e poderes especiais, a gloriosa Alpine.
Apocalipse que teve a gloriosa Sophie Turner, a nossa Sansa Stark, como o Jim.
Olha só.
Fica aí a informação.
Verdade. Aliás, um elenco também de peso, hein? Elenco forte que foi desse filme. O grande dilema desse fim de semana: ficar acordado até a hora da corrida ou dormir e acordar cedo e correr o risco de não acordar para ver Max ganhar? Eis a questão. Bom, a gente vai ter que trabalhar, né? Então não é muito uma questão. Quer dizer, eu não vou ter que trabalhar, eu estou de folga no fim de semana. Mas eu tenho que acordar para ver a corrida de qualquer jeito, porque tem ranking GP durante a semana, eu tenho que dar minhas notas e não tem jeito. E também porque eu quero ver, óbvio. É isso, Prado? Acho que é isso, né?
Isso.
Então é isso. Então vamos, antes de encerrar o TTGP, eu só quero falei sobre isso no começo do programa, deixar essa dica aí de documentários para assistir, os dois documentários sobre as escaladas no El Capitan, que é um paredão gigantesco, um de vários, né, mas é o mais procurado pelos alpinistas, lá no Yosemite, na Califórnia, no parque do Yosemite. Então tem dois documentários muito interessantes. Um chama Escalando Downwall, que é o... E aí tem trajetória do alpinista em si, ele sobe para ficar, para subir, escalar direto, né? Sem descer. Ele quer escalar o paredão inteiro, mas tem lá umas condições, já tem uns anos que eu vi também, não lembro perfeitamente, mas ele fica 19 dias no paredão, né? Instalando aquelas tendas que é de alpinista que faz essa escalada vertical. Então, ali está 19 dias no paredão para chegar até o fim da maneira como ele queria, fazendo as repetições dos trechos do paredão, né? E esse cara, ele é o maior especialista lá do tal do El Capitan. Então, aí, quando veio o Free Solo, que é uma escalada sem proteção nenhuma, né? Só com as mãos, que é maluquice completa, esse camarada do escalando da UOL também é chamado porque ele é o grande especialista, ele mapeou o paredão inteiro, então ele sabe as manhas. E aí o nosso glorioso protagonista, eu não vou lembrar o nome do alpinista, mas ele vai escalando a parede, que é uma parede amedrontadora, inteira, só com as mãos e os pés. Em determinado momento ele cai ali no... Enquanto estava de preparação ainda, né? Quebra uma costela. Isso ele cai na distância baixa. Se cai de cima, já era, né? Já era, não tem o que fazer. Então, inclusive, essa é uma frase do documentário que eu me lembro muito, que ele fala: todos os outros alpinistas de free solo que eu conhecia já morreram. Todos os outros que eram famosos já morreram escalando. Então, a loucura completa. Loucura completa, mas é divertidíssimo. Inclusive, se eu não estou enganado, ganhou o Oscar de melhor documentário há alguns anos, o Free Solo. Vale assistir os dois, são muito legais. Dito isso, vamos encerrando o TTGP por aqui. Agradeço ao Pedro Prado na nossa produção, ao Bernardo, ao Vicente, a todo mundo que nos acompanhou. Acompanhe amanhã, às 10 da manhã, tem WGP. E aí, no fim de semana, tem toda a programação do briefing. Tem briefing pós-classificação sprint na sexta-feira, tem um briefing pós-classificação no sábado, tem também o briefing, claro, antes e depois, antes da largada e depois da corrida, no domingo, como vocês já estão acostumados, e tem a segunda tela da corrida, da classificação e também da classificação sprint para vocês acompanharem os nossos comentários do Grande Prêmio enquanto assistem às imagens em outra parte, além das transmissões deste fim de semana, né? Esse fim de semana... Ô Prado, eu não sei se você tem de cabeça aí, mas esse fim de semana tem o EC, né?
Eu não tenho de cabeça aqui, eu tenho que chegar
tem o
no...
Tem o EC.
Mas pelo que eu sei, tem o EC, só não sei horários, não sei... Nada de cabeça.
Não, é só para registrar que tem o EC e nós vamos transmitir às 6 horas de Imola, todas as atividades, também ao vivo e com imagens. Eu só queria, o EC eu sabia que tinha, só quero confirmar, estou tentando aqui confirmar se tem alguma outra coisa. Não sei se eu vou conseguir agora, se vai dar pé para isso. Opa, rapidinho aqui. Tem Long Beach também, tem o IMSA Sports Car correndo em Long Beach, que é uma corrida de tiro curto, então também muito divertida. Tá de dia 20, né? Dia 20 é sábado? Sábado, 19h30, a nossa transmissão lá da corrida de Long Beach. No EC tem classificação das 6 horas de Imola às 9h35 da manhã do sábado, mas a transmissão dos treinos também vocês vão acompanhar. Tem treino livre transmitido e a corrida no domingo a partir das 7h20 da manhã, 6 horas, na íntegra, com imagens, tudo ao vivo no Grande Prêmio. Valeu? Voltamos semana que vem com o TTGP. Até a próxima!